E o Notícias Agrícolas está de volta com a sua programação nessa quarta-feira. O assunto agora é o mercado de grãos, mais uma vez. Os preços da soja na Bolsa de Chicago tiveram um dia de estabilidade, movimentações bem tímidas por lá, mas o mercado caminha, ou já fechou, em campo positivo. Pequenas altas, bastante limitadas realmente, pouco mais de um ponto de ganho nos principais contratos. E para a gente entender o que, que mantém esse mercado caminhando de forma tão lateral e sem força, nem para subir e nem para descer, é o Mário Mariano, analista de mercado da Novo Rumo Corretora, que já nos faz companhia na tarde de hoje. Mário, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer ter você conosco. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde aos amigos do campo. Boa tarde, Carla. E atenção toda voltada para o próximo relatório USDA de sexta-feira, onde trará os ajustes da produção da América do Sul, exportações, também a produção americana deve ser reduzida um pouco. Enfim, vamos abordar esse assunto também. E por isso, você percebeu no dia de hoje uma pequena movimentação, onde 2 centavos para baixo, 2 centavos para cima, fora a oscilação do mercado de Chicago nesta quarta-feira. Não é um movimento tradicional para a Bolsa, mas a frustração diante dos chineses terem comprado 4 milhões e 200 mil toneladas dos 5 milhões prometidos ou acordados entre os presidentes na última reunião no final do mês de janeiro é que impulsionou esse mercado a esperar novas informações que possa dar uma tendência de alta ou de baixa para os próximos dias, Carla.
E essa tendência poderia chegar com o relatório de oferta e demanda que o USDA traz nessa sexta-feira, Mário?
Eu estou um pouco mais otimista com o relatório de sexta-feira por uma razão básica. Primeiro porque o Brasil, para a condição climática que vem vivenciando, sobretudo na região sul, deve ter um ajuste de 122 milhões de toneladas previsto pelo USDA em dezembro para 117 milhões atualmente. A Argentina não deve ter um grande ajuste, mas os pessimistas falam em 53 milhões de toneladas e os otimistas em 55 milhões de toneladas, o que seria alguma coisa em torno de 2 milhões de toneladas de redução a 50 mil toneladas, então coisa miúda. Para o Paraguai, 1 milhão de toneladas é a redução que se espera para aquela produção. Portanto, a América do Sul pode trazer uma retração no lado pessimista em torno de 10 milhões de toneladas a 6 milhões de toneladas, o que pode modificar, sim, em termos de oferta global. O movimento, portanto, da América do Sul tem uma importância no relatório de sexta-feira, Carla.
Tá, agora, já a gente vai falar da safra da América do Sul, ainda tratando do boletim. Os estoques finais norte-americanos também são um ponto de atenção, né, Mário?
É sabido por todos os participantes de mercado, sobretudo os fundos de commodities e investidores, que a produção é grande o suficiente e também será um estoque de passagem relevante. 26 milhões de toneladas é a expectativa do final dessa safra americana. Para que o mercado tenha força para subir com fôlego e sustentado por fundamentos, não são 5 milhões de toneladas de venda para chineses que vai atrair um novo canal de alta para a Bolsa de Chicago, pois ainda faltará um volume grande, bem significativo, para enxugar os estoques daquele país. Falando ainda sobre o relatório, é provável que para a próxima safra americana, daí sim o fundamento pode conciliar com essa movimentação negativa de produção da América do Sul por conta de clima. Por exemplo, há uma expectativa de aumento de esmagamento nos Estados Unidos para 1 milhão de toneladas, ou seja, aumentar 1 milhão de toneladas, totalizando 58 milhões de toneladas sobre 57 dessa última safra. E a exportação também pode aumentar em torno de 5 milhões. Então, a somatória da redução de 11 milhões de produção da América do Sul, esmagamento e exportações americanas, traz sim um resultado significativo que pode modificar a tendência na Bolsa de Chicago.
Tá. Dessas informações todas, Mário, você acha que elas vindo em partes, elas têm força para movimentar o mercado ou elas precisariam vir em conjunto para indicar um novo cenário para os preços a partir desse contexto que a gente está vendo hoje?
Mercado é soberano. esta condicionante é que permeia tendências de médio e longo prazo. E para considerar esse jargão de mercado, eu diria que o volume negociado, e todos estão de olhos abertos, arregalados, esperando o término do feriado chinês que ocorre durante esta semana na China, e a percepção se eles voltarão a fazer novas compras nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão mandando uma delegação para a China, que deve chegar na próxima semana, e essas conversas poderão atrair sim, novas negociações. Essa possibilidade de uma nova comunicação de demanda por grãos americanos e outros itens é que coloca o mercado deste lado de otimista de recuperar preços. Independente de houver ou não negócios, uma coisa certa. Para brasileiros, se houver um acordo entre chineses e americanos, os prêmios aqui no Brasil e a demanda cai. Isto não é bom para a nossa produção. Mesmo com 122 milhões de toneladas ou 117, nossos estoques serão altos o suficiente para não trazer uma boa condição de preço no final. Se não houver negociação entre Estados Unidos e China, vai voltar a demanda aqui para a América do Sul e pelas condicionantes que eu acabei de citar, clima com redução de safra, podemos enxergar uma pesquisa de preços maior para médio e longo prazo aqui na América do Sul, principalmente no Brasil.
Mário, essa queda dos prêmios, ela poderia, caso haja um acordo, né, entre Estados Unidos e China, ela seria compensada pelas altas em Chicago? Para o produtor brasileiro, é claro.
A prêmio de exportação hoje, ele já está baixo, né? Ele já veio do ano passado, depois da demanda chinesa, para 2 dólares e 50, 2 dólares e 70 sobre Chicago, e hoje trabalha com 45 centavos. Não é significativo. Portanto, se houver uma alta na Bolsa de Chicago por conta das relações comerciais entre esses países, não haverá uma perda tão significativa de prêmios no Brasil, porque já está baixo. Por isso, o produtor hoje não toma iniciativa de vendas, porque não paga, não é interessante uma venda nesse momento com os atuais preços, exportação, Bolsa de Chicago e câmbio. Portanto, se cair os preços aqui, vamos continuar com oferta restrita, porque não haverá interesse por parte do produtor brasileiro.
Mário, com a continuidade da disputa entre China e Estados Unidos, tem alguma outra variável que pode dar oportunidade para o produtor brasileiro voltar a vender?
Alguns países, e eu posso citar Brasil, Argentina e Estados Unidos, os principais produtores de grãos, cada um está procurando fazer sua lição de casa para enxugar seus estoques. A Argentina está fazendo uma negociação paralela com a Europa para aumentar a sua venda de biodiesel. O Brasil está aumentando a produção de biodiesel para adicionar na mistura com diesel. Os Estados Unidos têm aumentado o consumo interno, também na produção de biodiesel, mas também, sobretudo, o consumo interno de farelo para consumo animal, tem aumentado o seu esmagamento. Então, adicionando essa pequena demanda local, vai enxugar um pouco os estoques e, por isso, acredito que os preços na Bolsa de Chicago não tendem a cair muito, porque está enxugando, de alguma forma, esses estoques exagerados. A resposta para a tua pergunta seria que, além dessa demanda doméstica em cada país, existe um desempenho também da demanda por outros destinos. E esses outros destinos têm enxugado os estoques nos Estados Unidos, que, embora tenha estoques grandes, como eu comentei, de 26 milhões de toneladas, para o próximo ano, uma previsão de redução em torno de 4% da sua área de plantio e também de produção, caindo de 124 para 119 milhões de toneladas, os estoques globais serão enxugados, portanto, a tendência é de ver preços na Bolsa de Chicago, mesmo com a demanda atual chinesa ausente ou reduzida, ao redor desses 8, 9 dólares e 30, 9 dólares e 20, cara.
Dessa forma, o produtor não optar por vendas agora é uma estratégia interessante ou uma estratégia acertada, Mário?
Há, nesse momento, um volume interessante de informações que estão por se confirmar. Uma delas é a relação entre Estados Unidos e China no comércio de grãos, mas também o custo-benefício que o produtor tem aqui no Brasil para tomar uma decisão estratégica de novas vendas. Eu vou voltar a citar no nosso quintal de comércio. A região do Mato Grosso, o Médio Norte ou mesmo Norte, parte do sul, estão colhendo uma safra, de certa forma, parecida com a do ano passado, embora tivesse perdas na primeira colheita do certo. Produto precoce, semiprecoce. E este rendimento é o suficiente para se defender, mas a receita com os preços de venda nessas regiões hoje não atende suficientemente bem o produtor para que ele faça uma venda, porque acaba dando prejuízo. As grandes empresas têm um custo em torno de R$ 2.800 a R$ 2.900 por hectare, e os médios produtores e pequenos, ao redor de R$ 2.900 a R$ 3.000, podendo chegar até R$ 3.100. Em outras palavras, para quem vender hoje soja entre Lucas do Rio Verde, Mutum, Diamantino, em torno de R$ 60, R$ 61, não é o suficiente para pagar o custo da lavoura, salvo um rendimento muito superior ao do ano passado. Portanto, não há uma estratégia nesse momento com os preços atuais que defenda o interesse do produtor fazer uma nova rodada de vendas. Portanto, eu acho que esse ano nós vamos ter vendas de pequenos volumes ao longo de todo o ano. Entretanto, já temos 50% da safra mato-grossense vendida. Não é o caso dos estados do Sul e Sudeste, mas ainda assim o mercado tende a enxergar uma nova demanda regional, incluindo o estado paranaense, que tem uma perda de produção mais acentuada do que o Centro-Oeste, Carla.
Mário, esse índice de comercialização do Mato Grosso, mais avançado do que outros estados, ele se dá por justamente o estado não ter perdas tão severas na sua safra e o produtor ter uma consciência mais clara, melhor, do quanto ele tem para vender?
Não é bem por esse lado. Eu discordo um pouco, porque aquele estado ele planta na frente, ele colhe antecipadamente por ter uma segunda safra significativa. Sim. E nos últimos 2 anos, talvez até o terceiro seria esta safra 19-20, o produtor passou a plantar mais algodão, portanto, ele antecipou o plantio da soja, se obrigando a plantar a safra principal dele, que seria o algodão. Portanto, a comercialização foi antecipada para poder criar espaço para a saída do soja da primeira colheita e abrir espaço para o algodão. Então, é uma característica local do Mato Grosso. Talvez por muita competência o produtor tenha acertado o momento das vendas e também empurrado por essa necessidade de abrir espaço com soja para o plantio de algodão. Então, por essa razão, temos um índice bastante elevado de venda naquele estado.
E, Mário, esse 50% que ele vendeu bem? Ele vendeu a bom preço?
Bem, tivemos antes do problema de transporte ocorrido no mês de maio, preços em torno de R$ 70,00 para a região de Diamantino, Mutum, até preços um pouco maiores para a região de Sorriso, Sinop, com destino Meritituba. Portanto, essa relação de venda antecipada naquela época e com um câmbio que também era acima de R$ 4,00 para liquidação agora nos meses de fevereiro e março de 2019, impulsionou o produtor a fazer vendas e, portanto, teve um acerto significativo. Esse volume de 50% até agora acumulado de vendas, certamente não foram todos eles negociados a esses preços que eu citei, mas uma média bastante elevada até o momento, Carla.
Mário, o câmbio te preocupa para o produtor que está com a comercialização um pouquinho mais atrasada?
Sim, preocupa. Sobretudo nos sinais dados pelo Banco Central americano de semana passada para cá, dizendo que a postura daquele país será mais lenta e cautelosa para o aumento de taxas de juros. Significa imediatamente um aumento de entrada de dólares neste país. E já ocorreu essa movimentação, os mercados futuros se anteciparam, o dólar caiu de 3,83, 3,85 para patamares atuais de 3,70. Já justificando que não haverá um aumento significativo de taxa de juros nos Estados Unidos, que é para onde estavam sendo destinados os dólares, não só da América do Sul, como da Europa também. Portanto, é preocupante e não vejo com bons olhos um aumento cambial que possa trazer alguma lucratividade para a soja. E vejo também que nos mercados estrangeiros, com o fortalecimento do dólar, aumenta, valoriza demais o preço da commodity agrícola americana e acaba causando uma limitação de altas por conta da moeda, Carla.
E é interessante, né, Mário? Porque a gente já viu, inclusive, o dólar testar algo abaixo dos 3,70, porque além de todo o cenário externo, a gente ainda tem uma incerteza aqui no Brasil, que continua rondando os mercados nesses primeiros meses do governo Bolsonaro, né?
E tivemos nesses últimos dias alguma observação com um olhar mais clínico sobre a proposta de reforma da Previdência no Congresso e que permeou essa melhorada nos preços. Nós vimos recentemente o patamar de R$ 3,63, R$ 3,65, buscando o patamar atual hoje de R$ 3,70. Essa relação muito próxima no curto prazo de espontaneidade sobre o mercado cambial é que me faz julgar que o mercado cambial não seria um parceiro ideal para o produtor brasileiro precificar a sua soja. Não só num curto prazo, como no médio também. Afinal de contas, os mercados futuros aqui conseguem trabalhar com patamares de preços bem inferiores à estimativa do ano passado sobre uma nova equipe econômica, até sobre um novo governo. A lição de casa parece estar sendo feita e bem feita, e, portanto, o dólar teria uma limitação de altas por conta desse desenvolvimento político com o novo governo, Carlos.
Ou seja, né, Mário, dos três pés formadores dos preços da soja aqui no Brasil, nenhum dos três favorece o produtor brasileiro nesse momento, né? Nem câmbio, nem dólar, tampouco as cotações na Bolsa de Chicago.
Portanto, o movimento climático pode ser um fator positivo para médio prazo.
Certo.
A restrição de ofertas da América do Sul também por conta da redução da produção e a possibilidade de uma limitação de negócios entre chineses e americanos para poder aumentar a demanda e movimentar a América do Sul com um pouco mais de vendas para aquele país, que é o maior até o momento, e tomar também que algum problema localizado na China, tais como doença suína, que possa trazer um prejuízo na demanda por farelo, acabe trazendo algum benefício para produtores brasileiros. Aliás, eu quero citar algo que eu esqueci de comentar. Há rumores, e eu não posso detalhar ainda por falta de fundamentos, que a Biov estaria negociando, através das indústrias brasileiras, um acordo comercial com os chineses para esmagar soja no Brasil com destino à China. Portanto, se isso se tornar verdadeiro e tiver um corpo comercial daqui para frente, é possível que tenhamos dois mercados interessantes para o produtor olhar com carinho e montar a sua estratégia futuramente. Caminho industrial, se tivermos o sucesso para vendas de farelo para a China, ou mesmo matéria-prima vendendo diretamente para aquele país. Portanto, são momentos de decisão onde nós vamos ter um caminho ou vários caminhos para uma demanda de produto brasileiro, Carlos.
Esse acordo seria para esmagarmos a soja aqui no Brasil e mandar o farelo para os chineses?
Afirmativa. É uma tentativa de justificar uma prestação de serviços da nossa matéria-prima com o nosso parque industrial. E não é muito diferente que a Argentina vem buscando com a Europa recentemente, aumentando o seu esmagamento, que já é o maior esmagador de soja global, e aumentar suas vendas no biodiesel, que poderia trazer e certamente trará um valor agregado para a sua indústria, para a sua prestação de serviço e para a matéria-prima soja daqui do país.
Exatamente. E é isso que a gente vem buscando mesmo na cadeia da soja, né? Buscar exportar cada vez mais produtos de valor agregado, né, Mário?
E a indústria brasileira tem corrido atrás mesmo dessa lição de casa, pois devido ao aumento de esmagadores aqui para o uso do óleo para adicionar biodiesel no diesel e outros destinos, aumentou muito a oferta de farelo e acabou impedindo que o produtor tivesse um preço maior por parte da indústria do excesso de oferta de farelo que tivemos no ano passado. Enxugamos esse valor e se tivermos esse destino de farelo brasileiro para chineses com o produto acabado, acabará enxugando os estoques de farelo, que pode proporcionar um aumento de procura por grãos daqui dos maiores estados que tem indústria de soja, podendo quase que afirmar que os preços subirão também por parte da indústria nos próximos tempos, Carla.
Mário Mariano, te agradeço muito pela companhia e pelas informações que você dividiu conosco nessa quarta-feira e você sabe, volte mais vezes que você é sempre bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, amigos do Notícias Agrícolas. Até um próximo encontro.
Até a próxima. Mário, obrigada. Bom finalzinho de quarta-feira para você. Até mais.
Obrigado.
Bom, ficam então as informações que partem do Mário Mariano, analista de mercado da Novo Rumo Corretora, trazendo essa informação de que realmente o mercado segue bastante lateralizado, mas se focando realmente no relatório mensal de oferta e demanda que o USDA traz nesta sexta-feira. O foco do mercado também está nesse relatório em função de, em janeiro, não termos tido esse boletim por conta da paralisação do governo americano. Então, desde o final de dezembro até agora, o mercado está esvaziado de informações do USDA, principalmente as que partem desse relatório, que é um relatório de extrema importância para o mercado de Chicago, principalmente. E agora, então, sem novidades vindas da relação entre China e Estados Unidos ou da safra da América do Sul, onde já se conhece as perdas da produção sul-americana, né? O mercado agora espera que essas novidades possam vir, esse combustível para o mercado possa vir do relatório do USDA. Uma informação bastante interessante, o Mário colocou que Argentina, Brasil e Europa estão buscando realmente aumentar o seu consumo interno de soja para enxugar um pouco os seus estoques e poder equalizar um pouco melhor, equilibrar um pouco melhor a oferta de soja nos três países, né? Apesar da gente ter perdas no Brasil e perdas na Argentina, a gente ainda tem boas safras. A mesma coisa nos Estados Unidos, onde principalmente a questão dos estoques preocupa, já que já se aproxima de 26 milhões de toneladas. Então, tudo isso acaba fazendo com que esses países busquem garantir um consumo maior interno e enxugar os seus estoques. Fato é que para o produtor brasileiro, nesse momento, realmente não é o melhor contexto de venda. Temos prêmios ainda bastante pressionados, se a gente comparar aí com os últimos meses, mas Chicago lateralizado e um câmbio que sinaliza aí uma tendência de queda. O cenário exterior preocupa, além da incerteza que ronda o mercado brasileiro. Então, todos esses fatores unidos não criam aí um ambiente favorável para que o produtor brasileiro vá a novas vendas, como acabou de explicar o analista de mercado, Mário Mariano. Para finalizar, vamos checar como ficaram os números da soja nessa quarta-feira, milho e trigo também. Você vê na tela o março encerrando com 9 dólares e 21 centes por bushel, um ponto de alta, o maio 9 dólares e 35, 0,75 de ganho, o julho fechou com um ponto de alta também, para ficar com 9 dólares e 48, e o agosto 9 dólares e 53, subindo também um ponto. Passando para as cotações do milho, o milho que fechou com leves baixas nessa quarta-feira, o março foi a 3 dólares e 80, o maio 3 dólares e 88 centes por bushel, o julho 3 dólares e 96 e o setembro 3 dólares e 98 com baixas que variaram entre 0,25 e 0,75 nos principais contratos. Para trigo, a gente vê o mercado fechando em campo misto nessa quarta-feira. O março tem 5 dólares e 24 centes por bushel, 3 pontos de queda. O maio perdeu 1,75 para fechar com 5 dólares e 27. Já o contrato julho e o contrato setembro fecharam com leves altas. O julho subiu 0,25 para fechar com 5 dólares e 31. E o setembro subiu 1,75 para fechar em 5 dólares e 38 centes por bushel nesta quarta-feira. Essas são as informações de mercado, mercado da soja, para a gente encerrar a programação desta quarta aqui no Notícias Agrícolas, mas a nossa equipe segue de plantão para que você receba as últimas informações do dia, talvez aí as mais importantes, não é, de fechamento dessa quarta-feira. E a gente volta ao vivo amanhã aqui pelo Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã!